Alô, bom dia para você, 7:03, 7:03, estamos chegando com o Radar 94 na manhã desta quarta-feira, hoje dia 5 de janeiro de 2022, bom dia para você em casa, no carro, no trabalho, estamos chegando com as principais informações, temperatura é de 23,5 graus em Jaraguá do Sul. Eu sou João Carlos Júnior, Radar está no ar, comigo aqui nos estúdios, Rony Oliveira, bom dia para você, Rony, já vamos ao que é destaque nesta manhã de quarta-feira.
Bom dia para você, João. Entre os principais destaques de hoje, quarta-feira, Jaraguá do Sul registrou quase 300 casos de Covid em uma semana. Violência doméstica. Jovem casal de 19 e 15 anos vai parar na delegacia após agressões na adolescente. Homem é alvejado por disparo de arma de fogo no Rio Branco, em Guaramirim. Cachorro pitbull solto na rua ataca homem em Guaramirim, via pública. Quedas dentro de casa deixam idosos feridos em Jaraguá do Sul. Quedas de altura em acidentes de trabalho também ficam mais frequentes. Mãe desesperada aguarda decisão judicial sobre medicamento para tratar o filho que sofre de transtornos mentais e fica muito agressivo nos surtos. Estes e outros destaques a partir de agora aqui no Radar.
Muito bem, 7:05, estamos chegando com o Radar 94 no oferecimento de InfoCenter. A InfoCenter está com impressoras em 10 vezes sem juros. Supermercado da Barra, as melhores ofertas para você na Barra, também no Tifa Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a IG Energia Renovável, somos VEG. Floriani Equipamentos, na Venâncio da Silva Porto, 353, Nova Brasília. Atenção, fique ligado, converse com sua autoescola, exame médico da CNH é no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet e também com a gente, portaria remota e controle de acesso é Orcegups 75 na RBN.
Radar 94, previsão do tempo.
Oferecimento Olho Fatal.
E nesse momento nós vamos acionando o Peter Scheuer, que está com a gente. Peter, como é que fica o tempo na manhã desta quarta-feira aqui na nossa região? Bom dia para você, bem-vindo.
Oh, bom dia para você, João Carlos, bom dia para todos os nossos ouvintes. Olha, a tendência é que nós tenhamos aí um dia bastante aquecido, o sol ele se mantém presente, esquenta bastante, a temperatura pode chegar até próxima aí da marca dos seus 35, 36 graus, então vai fazer bastante calor mesmo. E tem probabilidade para ter pancadas de chuvas com trovoadas, até com risco de temporais, a partir do período da tarde e turno da noite, devido ao deslocamento de uma frente fria pelo Oceano Atlântico. Essa frente fria ela deve ser uma das principais variáveis, né, preponderantes para que tenha a formação dessas nuvens carregadas. Então vai ser um dia quente, sol predomina, mas à tarde e à noite não se descarta esses temporais, por conta dessa frente fria. O vento ele fica predominante do quadrante nordeste a noroeste, agora pela manhã, e passa a atuar do quadrante sul a sudeste a partir do período da tarde e turno da noite, com algumas rajadas de 30 a 50 km por hora. João Carlos.
Muito bem, para os próximos dias aí até o final de semana, já dá para começar a falar de final de semana? Como é que fica aí, Peter?
Olha, a tendência é que a umidade que vem do oceano através dos ventos úmidos de sudeste a leste favorecem uma temperatura um pouco mais suave, um pouco mais agradável, tanto nessa quinta e sexta-feira, uma mescla entre muitas nuvens, céu nublado, algumas aberturas de sol, chuvas fracas e isoladas podem acontecer a qualquer momento aí dessa quinta e sexta. E provavelmente o fim de semana também vai ser afetado aí por essa umidade que vem do oceano. Então, na quinta, sexta e fim de semana, tem a influência da umidade que vem do oceano. Não vai ser quente, vai ser uma temperatura confortável, provavelmente 25, 26 graus, um patamar assim mais agradável para a época do ano. E tudo isso por conta da umidade que vem do oceano. Não vai chover o tempo todo, vai ter momentos aproveitáveis, mas assim, algum chuvisco, alguma garoa ocasional, que é clássica aí da região quando tem esse tipo de padrão, deve estar acontecendo. João Carlos.
Muito bem, Peter, muito obrigado, um abraço para você, um bom trabalho e até o meio-dia aqui na RBN, amigão.
Valeu, meu amigo. Até meio-dia a gente retorna ao longo da programação para trazer os detalhes aí para o fim de semana. Forte abraço.
Tá certo aí o Peter Scheuer trazendo a previsão do tempo completa para você aqui no Radar.
Tempo, trânsito e tudo que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Agora 7:08, 7:08 aqui na manhã da RBN. Você pode participar conosco no WhatsApp, mandando o seu recado, seu bom dia, enfim, sua denúncia, sua reclamação, sua participação, né, enfim. 8837-5377, anote aí, 8837-5377 é o WhatsApp aqui da RBN. E você também pode participar conosco pelo Facebook, já estamos transmitindo na manhã desta quarta-feira. Bem, são 7:09, Rony Oliveira, qual é o primeiro destaque que você traz aqui no radar?
Começamos pela segurança pública, mais um destaque da violência doméstica. Ontem nós tivemos um jovem casal aí de 19 e 15 anos, que foi parar na delegacia após agressões na adolescente, especialmente. A ocorrência foi na rua Thaís Batista, lá no bairro João Pessoa, no meio da tarde, de acordo com o relatório da Polícia Militar. A guarnição foi acionada pelo 190, pela Central Regional de Emergências, e foi verificar a denúncia de agressão entre casal de violência doméstica do companheiro contra a companheira. E no local, os policiais constataram que se tratava aí de um casal jovem. O rapaz de 19 anos e a companheira, uma adolescente de apenas 15 anos, é um jovem casal. E no local, os dois acabaram relatando que, por motivo de ciúmes, acabaram discutindo. E essa discussão, a princípio verbal, né, as ofensas verbais, evoluíram para também agressões físicas. E os dois acabaram entrando em vias de fato, em briga, em troca de socos e pontapés, e resultou em algumas lesões, especialmente na adolescente, na jovem de 15 anos. Em função disso, os dois acabaram sendo apreendidos ou detidos e foram conduzidos para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Mais uma vez, uma notícia que chama atenção para a idade, né, dos envolvidos em violência doméstica. Cada vez mais nós temos assim jovens, muito jovens, de 20, 21, 19, como foi o caso, 22, 23 anos, nas ocorrências mais recentes que foram divulgadas, e até envolvendo aí uma adolescente de apenas 15 anos que foi agredida pelo seu companheiro de 19 anos num relacionamento aí muito recente e já terminando com confusão na delegacia de polícia.
Pois é, verdade, e vai complicar, né? Porque é um menor, né? 15 anos de idade, ele já tem 19, né?
Complica, né? Uma situação que apesar, vai ser enquadrado como violência doméstica, lesão corporal e Lei Maria da Penha, né? Nesse caso, porque já estavam num relacionamento aí, já estavam num relacionamento, digamos, de casal os dois, né? Já havia uma convivência entre os dois. Por isso, a violência doméstica, esse conflito familiar. Uma situação complicada, porque se já tão cedo está desse jeito, imagine depois, a tendência é só piorar se o comportamento ou se justamente essa situação do cidadão é de ter essas reações violentas assim tão cedo, tendência é só piorar, né? E por isso que os especialistas recomendam, inclusive, que as jovens aí, moças que começam o relacionamento, quando já começa de uma forma conturbada, é melhor realmente repensar esse relacionamento, né?
Agora são 7:11, você está acompanhando o Radar 94 aqui pela RBN, 8837-5377 para você participar com a gente. Já temos ouvinte participando com a gente aqui na programação da 94, 7:12. Vamos então às participações do ouvinte, o Nercinho está passando por aqui, bom dia Nercinho.
Ô cavalito, João Carlos Júnior, pelo vozeirão que tem, eu imaginava um cara gordo e grandão. Mas é um cara magrelinho, rapaz, tá no bico do Tuiuiu.
Muito bom, tá certo. Então aí o Nercinho participando com a gente. Obrigado, Nercinho. Bom dia pra você, uma excelente manhã. Pessoal, pode participar conosco no 8837-5377. Estamos também no Facebook na manhã desta quarta-feira. O Sebastião tá com a gente. Bom dia, obrigado, Sebastião. Bom dia pra você. O Givaldo Souza também tá passando por aqui. Bom dia, Givaldo. Bom dia, um dia iluminado, abençoado para todos nós. E manda aí a mensagem a Terezinha. Obrigado, Terezinha, pela participação. A Zilda Cardoso está participando aqui. Bom dia, João Carlos. Bom dia, Rony. Adoro as notícias. Abraço. Obrigado pelo carinho. A Helenice também está com a gente. Bom dia. Cadê os pais da jovem? Diz ela aqui, participando com a gente na programação. Mas, gente, bom dia. Tudo bem, guerreiros? Manda um abraço para a Marcela Frufru. Marcélia Frufru, que está na escuta. Obrigado, Marcélia. Bom dia para você. A Marcélia Frufru. Você pode participar conosco, tanto no Facebook, também no WhatsApp, 8837-5377. São 7:13, vamos lá então ao giro de manchetes pelo Brasil, pelo estado e pelo mundo, Rony.
Primeiros destaques de hoje, Florianópolis cancela o carnaval de 2022. Segundo o prefeito Jean Loureiro, o motivo é a incerteza em relação à Covid-19. Fila de espera na calçada em Balneário Camboriú faz estender o horário dos postos de saúde. Surto de gripe Covid faz o hospital de Florianópolis bater número histórico de pacientes. A Bahia Sul teve mais de 600 pacientes procurando atendimento em um único dia. Outras regiões também tiveram alta de casos. Protesto na região oeste. Família de mulher desaparecida pede retomada das investigações. A polícia encerrou o caso e indiciou o ex-namorado de Roseli Stoll. O homem está preso desde o dia 7 de dezembro, quando confessou assassinar e jogar o corpo da mulher no rio em Concórdia. Santa Catarina tem 14 mortes por afogamento em 16 dias da temporada. O relatório dos bombeiros indica que a maioria dos óbitos ocorreu em áreas sem guarda-vidas. São Paulo investiga 9 casos suspeitos de infecção simultânea por Covid e influenza. É a Flurona. Pacientes enfrentam filas e esperam por até 24 horas para serem atendidos em Santa Catarina. As prefeituras de Florianópolis e Barra Velha informaram que o aumento no número na procura é considerado esperado nesta época do ano por causa dos turistas. São as primeiras manchetes de hoje pelo estado, pelo Brasil e também pelo mundo.
Agora 7h14, 7h14, você está acompanhando aqui o nosso Radar 94, 7h14. A temperatura nesse momento é de 24 graus aqui na programação. Nós vamos em frente, trazendo mais destaque para o ouvinte que participa conosco no 8837-5377. Também conosco, é claro, você pode participar com a gente no Facebook. Quem está por aqui, o Fabiano, participando com a gente. Bom dia, Fabiano.
Bom dia, meu amigo João Carlos Júnior. Tudo bem? Aqui é o Fabiano Zoso, da cidade de Schroeder. Desejo a vocês um ótimo, feliz ano novo de 2022. Que esse ano seja melhor que o ano de 2021. Beleza? Uma boa semana abençoada para vocês. Valeu, abraço.
Tá certo, obrigado, Fabiano. Bom dia para você. Uma excelente manhã. Pessoal passando por aqui também, a Cleusa. Cleusa é cuidadora de idosos, né? Cuido em casa e no hospital em Jaraguá do Sul. Diz aqui a Cleusa Oliver Dias. Obrigado, Cleusa, pela participação. Pessoal participando conosco também, bom dia. Estamos em Pissarras assistindo vocês. Abraços para todos vocês aí. Um sol que brilha. Diz aqui ao ouvinte Nerli, né? Aqui na nossa região, Jaraguá do Sul, nesse momento, tempo é fechado. Mas o pessoal que está no litoral, às vezes, já muda, né? Saiu na BR-101 ali, já muda a situação, né? Esses dias, aqui em Jaraguá do Sul, chovia. Quando chegamos na BR-101, para o lado ali das praias, enfim, o tempo já estava aberto. Deixa eu mandar um abraço, o Kleber Souza, passando por aqui também. A Kátia Costa, bom dia, de Corupá. Bom dia, Kátia. Obrigado pelo carinho, pessoal de Corupá, acompanhando sempre aqui a programação da 94,3 FM. São 7h16 na melhor programação. Qual é o assunto agora, Rony?
Destaque inicialmente aqui por uma vez um ouvinte que mandou um recado aqui, porque o marido perdeu os documentos da moto do carro, no trajeto bairro João Pessoa até Schroeder, até na fábrica de queijo Kinen. Quem encontrou, favor, entrar em contato. Só não diz o nome aqui do marido, né? Seria interessante que ela informasse o nome da pessoa que perdeu os documentos, enfim, em nome de quem que está, né? Mas ela alerta aqui que o marido perdeu os documentos, portanto, e o contato aí, se alguém encontrou algum documento nesse sentido, é no 98904-5756. 8904-5756. Ela manda aqui o nome do marido agora, é o Vilmar de Souza, né? Vilmar de Souza, que perdeu aí os documentos, portanto, documentos do carro e também da moto, lá no bairro João Pessoa, nesse trajeto aí de Schroeder até na fábrica de queijo Kinen. 98904-5756 é o Vilmar de Souza, que perdeu os documentos. Um outro registro aí sobre a questão de Covid aqui para Jaraguá do Sul especialmente. Ontem a assessoria de imprensa de Jaraguá do Sul informou que Jaraguá registrou quase 300 casos de Covid em uma semana. Em cerca de 7, 8 dias, nós tivemos 278 novos casos e 111 pessoas recuperadas. Já há muito tempo aí, desde o final do ano, nós já não tínhamos tantos casos assim, a média diária de casos, conforme foi divulgado ontem pela Prefeitura de Jaraguá do Sul. Ontem também, durante o dia e durante a tarde, havia um movimento muito intenso ali no Parque de Eventos para a dose de reforço e também para a segunda dose. Muitas pessoas idosas e pessoas novas, porque agora não tem mais aquela programação que havia no começo da campanha, né? Que era somente para uma faixa etária, enfim, claro. Agora vai todo mundo lá. Então tem muitos idosos indo tomar a terceira dose, tem as pessoas que já estavam marcadas para tomar a segunda dose e tem as pessoas mais jovens que já estão tomando a terceira dose também, né? Ou seja, então temos um público maior e muita gente lá, se bem que tem cadeiras, enfim, para as pessoas aguardarem sentadas. Ontem aí as pessoas chegaram a esperar uma hora e pouco para tomar aí a segunda dose e a terceira dose, a dose de reforço. E há uma informação também que em função até da paralisação da vacinação aqui em Jaraguá do Sul, especialmente no Parque de Eventos, porque a vacinação prosseguiu na Reinaldo Hall, né? Então muitas pessoas não foram na Reinaldo Hall se vacinar. E as pessoas acabaram aguardando para reabrir o Parque de Eventos. E agora realmente tem muito mais gente, já desde cedo, e o pessoal de férias também aproveita para poder se vacinar, né? Para poder tomar a terceira dose. Então ontem havia aí muita gente aguardando para tomar a terceira dose, para tomar a segunda dose, né? E também, inclusive ontem lá, havia alguns registros de pessoas que não haviam tomado nenhuma dose.
Exatamente, é aí que está, o pessoal começa a ver agora esse outro surto que chegou, né? Essa Omicron aí, mais essa dupla infecção, acaba assustando aqueles que ainda não haviam se vacinado também, e o pessoal acaba procurando. Importante que a pessoa vá, tome a vacina, e realmente nós tivemos alguns dias lá, Ronin, que vamos acompanhar, inclusive, a vacinação, e não tinha ninguém, às vezes, uma, duas, três pessoas, no máximo, aguardando, né? Então, se o pessoal tivesse se antecipado, agora não precisaria aguardar na fila. Mas que bom que tem vacina para todo mundo, né?
Exatamente. Então, ontem já havia realmente uma procura muito intensa aqui no Parque de Eventos, que foi já... Ontem foi apenas o segundo dia da reabertura do parque, né?
Pois é.
Que abriu segunda. Então, tem movimento muito intenso e ontem teve registro aí de várias pessoas que não haviam tomado nenhuma dose e que já procuraram lá o Parque de Eventos para tomar pelo menos a primeira dose e depois vão agendar a segunda dose, enfim, né? Então, tem muita gente procurando. O pessoal que está indo para o parque deve também se dirigir aí sabendo que pode, às vezes, enfrentar aí uma fila com senhas aí, ficar aí, às vezes, 70, 80, 90, 100 números atrás, né? Na fila de senhas ali, nas senhas que estarão sendo atendidas naquele dia e naquele horário. E uma outra novidade ainda nessa semana e nesse ano é que reduziu o horário de atendimento, né? Então, pessoal, antes, até o ano passado, ficava até as 8 da noite. Nesse ano, somente até as 6 da tarde. Então, o pessoal deve se dirigir ao parque até por volta das 17 horas, mais ou menos, porque daí tem aquelas senhas que já foram distribuídas e o pessoal para de distribuir senhas por volta das 5 da tarde. Com relação ao boletim de ontem, nós tivemos aí um dado que foi apresentado, foram 278 novos casos, portanto, em 8 dias, 36.898 casos confirmados em Jaraguá do Sul até agora, 36 mil pessoas recuperadas, 254 em tratamento e 436 pessoas foram a óbito em Jaraguá do Sul por Covid-19. São os dados de ontem no boletim oficial da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
São 7 horas 21 minutos, 7h21, temperatura de 24 graus em Jaraguá do Sul, manhã de tempo nublado nesse momento aqui em Jaraguá. Bem, nós vamos agora ao que é destaque depois do intervalo. O que nós vamos abordar depois do intervalo aqui no nosso Radar 94, Rony?
Depois do intervalo, tem destaque também para um homem que foi alvejado por disparo de arma de fogo, tentativa de homicídio no Rio Branco, em Guaramirim. Também em Guaramirim, cachorro pitbull solto na rua atacou um homem lá em via pública. Quedas dentro de casa deixam idosos feridos e alguns com gravidade aqui em Jaraguá do Sul. E também teve quedas de altura em acidentes de trabalho que estão ficando cada vez mais frequentes. E o desabafo da mãe desesperada que aguarda a decisão da justiça sobre medicamento para tratamento do filho que sofre de transtornos mentais.
Muito bem, daqui a pouco, depois do intervalo, aqui na programação da 94, dentro do Radar. Sete horas 22 minutos. Seguindo com você, gente, 7h22, no oferecimento do Supermercado da Barra. Atenção, nesta quarta e quinta-feira é dia do bem bolado no Supermercado da Barra e muitas ofertas esperando por você. Escuta só, tem pernil suíno com pele a R$ 10,69 o quilo. Tem rim suíno a R$ 3,99 o quilo. E tem filé peito de frango a R$ 14,98. Não perca tempo, hein? Supermercado da Barra. Ali na Berta Veig, na Barra, e também na José Narlok, no Tifa Martins. Supermercado da Barra.
7:23, Floriani Equipamentos, a maior empresa de móveis e equipamentos para escritório do estado. Experiência de 40 anos no mesmo endereço e, claro, vendedores especializados. Entrega e montagem dos móveis feita por funcionários treinados nas próprias fábricas. Conheça Floriani Equipamentos. Cadeiras de escritório de alta qualidade, em especial da marca Cavalete, também cadeiras profissionais com até 6 anos de garantia. Floriani Equipamentos, aí na Venâncio da Silva Porto, 353, Nova Brasília, 3275-1492, ou então no WhatsApp, que é 9654-7901. E conheça todo o showroom no site www.florianeequipamentos.com.br. Você está acompanhando o Radar 94 no oferecimento de InfoCenter Cartuchos e Toners. Há 15 anos com qualidade nos produtos e as soluções mais vantajosas para os seus clientes. A InfoCenter é especializada em manutenção, locação e venda de impressoras. Com grande variedade de cartuchos e toners para impressoras, estou falando InfoCenter. Agora venda das melhores impressoras em 10 vezes sem juros e ó, tudo à pronta entrega. Vem para InfoCenter. Aí na João Marcato 265, sala 6 no centro, 33706176. Ou então no WhatsApp 91-39-6747. 7:24. Bom dia para você que está acompanhando o Radar 94. Exame médico da CNH é no CAC Coral. Renove sua CNH e faça seu exame médico no CAC Coral. Aí no centro de Jaraguá do Sul, corre lá. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp. É 9171-3436. Você fala com a Cris ou Rosa, elas ajudarão você. Atenção, 9171-3436. Ou então ligue na autoescola e peça, né, para agendar o seu exame no CAC Coral. CNH vencida não dá, olha a multa aí.
Mais um ano chegando ao fim e que continuou nos desafiando. Mudanças foram necessárias, prioridades foram analisadas e aos poucos tudo vai voltando a um novo normal. E por falar em novo, desejamos que no ano que está por vir tenhamos mais abraços, mais saúde, mais esperança, mais energia, mais vida, mais amor. E você, o que mais quer para 2022? IG Energia Renovável. Energia para todos. Energia para a vida.
São 7:25. Bom dia para você ligado no Radar 94. Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas. Você que está com problemas no câmbio automático, amigão, comece o ano de bem com a vida, né? Resolvendo essa situação com Automatic Center, especializada em câmbio automático, trabalha exclusivamente com câmbio automático, viu? Ali na BR-280, ao lado do Costello em Guaramirim, fale com o técnico Leandro. Automatic Center, 30170195. E para você que gosta daquela comida com sabor caseiro, preço justo e ótimo atendimento, Restaurante Dolce Tempero. Para você que procura sabor e qualidade sem abrir mão da economia, atendemos de segunda a sábado, sempre a partir das 10h30, com buffet livre ou quilo. Inclusive, as meninas já estão servindo, já estão trabalhando. Restaurante Dolce Tempero. Serve a partir das 10h30 da manhã e, claro, tem teleentrega, inclusive. Você pode pedir a sua marmita em casa. 8844-4402. Fale com a Sabrina, fale com a Dona Bete, Dolce Tempero, ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola. Radar 94 RBN. 8837-5377, anote aí, 8837-5377 é o WhatsApp aqui da RBN para você participar com a gente, comentar os assuntos que nós estamos falando, ou então mandar a sua opinião, enfim, né, participar conosco também no Facebook. Rony Oliveira, o que você traz agora aqui no Radar?
Olha, já está lá no nosso Facebook e também no Instagram a entrevista com a mãe desesperada e que aguarda uma decisão judicial para ter o medicamento que é necessário para o seu filho, que é o Invega Sustena. É um medicamento forte, se trata de uma injeção que é aplicada nas pessoas que têm transtornos mentais. Sim. E ele consegue realmente ter uma eficácia bastante positiva, né? Deixa a pessoa, digamos assim, controlada por quase 30 dias. E a injeção normalmente é de 30 em 30 dias, é uma injeção por mês. O tratamento começa com uma injeção a cada 20 dias, depois, com a melhora, evolui para que a injeção seja aplicada a cada 30 dias. E depois, com o passar do tempo, é possível que essa injeção seja aplicada de 3 em 3 meses. Só que é uma injeção caríssima, custa em torno de R$2.000 a R$2.500, dependendo da farmácia, dependendo do local e dependendo também do laboratório. E aí é um valor inviável, né? Para qualquer trabalhador, né?
É verdade.
Não tem como um pai de família, uma mãe de família, e no caso dela que é sozinha, que o pai do rapaz que sofre de transtornos, o marido já abandonou a casa há muito tempo, né? E não dá assistência, está inclusive fora do país. Então é uma situação realmente bastante delicada, porque se trata de uma mulher que foi, digamos assim, a principal mantenedora da família. Todos são adultos agora, as crianças são todas adultas, né? E esse filho adulto teve esse transtorno mental, tem surtos psicóticos e precisa de um medicamento. Os demais medicamentos fornecidos pelo SUS, inclusive o rapaz está internado nesse momento, já é a segunda internação em cerca de 10 dias em função de surtos que ele sofre. Ele coloca em risco alguns comportamentos da família e a mãe desesperada já aciona os bombeiros, já aciona os médicos para que ele seja internado. Ele estava até ontem internado aqui no Hospital São José, aguardando uma vaga no Hospital Regional lá de Joinville, deve ser transferido para lá, mas segundo a mãe, os medicamentos apenas deixam ele dopado, e assim que ele está dopado, ele é liberado de novo para voltar para casa. Assim que passa o efeito daquela dopagem do medicamento que é dado no hospital, ele volta a ter os surtos e volta a colocar em risco a família. Inclusive, nós lembramos na reportagem que esse mesmo rapaz já agrediu violentamente, os surtos psicóticos são agressivos. Ele já agrediu violentamente a mãe, inclusive que teve fratura no nariz em função de socos que ele desferiu. Também agrediu a avó, que foi parar no hospital, praticamente em situação de coma. E o avô também, que são duas pessoas idosas, porque ele convive na mesma casa, né? Então a situação é delicada. Nós destacamos a reportagem, mas no sentido de chamar a atenção justamente dos poderes públicos, seja executivo, seja legislativo e seja judiciário, onde já tramita uma ação de medicamentos, uma ação judicial, para que a juíza ou o juiz, o magistrado, enfim, possa deferir positivamente essa medicação para que o Estado ou o município acabe comprando esse medicamento e fornecendo para que o rapaz tenha esse controle e possa, digamos, oferecer um pouco mais de segurança e tranquilidade para a mãe e também para os avós, né?
Com certeza, que é uma situação tem um risco, delicada, né? Um risco de vida aí, né? Inclusive da mãe, né?
Tivemos um caso parecido e a mãe ficou desesperada em função daquele caso que houve em Chapecó, que foi noticiado no fim de semana.
Claro.
Que foi um rapaz lá também com transtornos mentais, que teve lá um surto psicótico, atacou lá o pai, matou o pai, matou a tia e matou a avó.
Que barbaridade.
E depois ele não lembra do que aconteceu, porque o Sim. surto é algo assim repentino, né? E que acaba provocando esse tipo de situação. Então é uma situação de transtorno mental que precisa ser tratado. Não é o único caso, tem vários outros casos. Tem pessoas com digamos assim, a situação mais avançada, né? Outros, um transtorno mais leve, mas de qualquer forma todos precisam ser tratados com medicamentos específicos, né? Os psiquiatras sabem disso, inclusive já tem vários receituários médicos nesse sentido, que é o Invega Sustena, que pode realmente dar uma tranquilidade maior para a família, e é por isso que se aguarda nesse sentido. Então, lá inclusive tem o telefone da mãe, não é nem para ajudar na questão financeira, é mais para algumas famílias que têm também filhos com o mesmo problema, poder se conversar, né?
Com
e poder
certeza.
Trocar a experiência nesse sentido.
É verdade, fundamental. Então
é nesse sentido aí que as mães, os pais que têm problemas, e eu vi lá que tem alguns comentários de senhores que têm a própria esposa com transtorno também, né? Ou marido com transtorno, e que vivem esse dilema todos os dias. Né? Todo dia você vive como se fosse uma aventura diferente. Porque você não sabe qual vai ser a reação naquele dia da pessoa que sofre com transtorno mental, especialmente se ela não estiver medicada.
Pois é, não, isso muda, varia às vezes de minuto, né? Às vezes está bem, daqui a pouco já dá um surto e a pessoa realmente sai fora e fala coisas e vê coisas, né? Então,
é uma questão de minutos, né?
Isso
você pode amanhecer bem, daqui a pouco você já piora o seu quadro, enfim, e é por isso que o medicamento é importante. Já frisamos ontem que a medicação, que o tratamento de saúde do cidadão brasileiro é um dever do Estado, ele deve cobrir o tratamento, deve fazer com que a pessoa fique sendo tratada e melhore, né? É um direito constitucional de todo o cidadão. Então, na busca da justiça, essa decisão favorável do Poder Judiciário para que o município ou o Estado possam estar comprando medicamento e fornecendo medicamento. Já que o Estado gasta desde a esfera municipal, esfera estadual e federal, com tantas outras coisas, né?
Pois é.
Por que não tratar uma questão de vida ou morte e até de segurança, né? Para uma mãe e para uma família nesse sentido. Então vamos aguardar a decisão judicial, que seja favorável em favor da mãe, já que a Defensoria Pública aqui de Jaraguá do Sul já está, digamos assim, tramitando com essa ação de medicamentos junto ao Poder Judiciário aqui de Jaraguá do Sul.
Agora 7:33. 7h33, você está acompanhando o Radar 94 aqui pela RBN 94,3 FM. Bom dia para você. Você que está nos ouvindo pode participar pelo WhatsApp, também pelo Facebook. Pessoal que está no WhatsApp com a gente nesta manhã de quarta-feira. Olha aqui quem está conosco aqui dando bom dia. A Silvia. Bom dia, Silvia. Obrigado pela participação. Excelente manhã. Mais gente passando por aqui na 94. A Jusilene. Jusilene, obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Bom dia para você. A Fábio diz assim. Bom dia, meu nome é Fábio. Vocês sabem sobre a vacina para as crianças de 0 a 12 anos? A princípio, as vacinas para crianças está sendo ainda discutido, né, Rony?
Exatamente.
Tá
debatido, né? Não tem nenhuma novidade. Confirmação e nenhuma novidade, por enquanto, no sentido de liberação dessas vacinas. Inclusive, também ontem houve procura aí no Parque de Eventos. Sim. A informação lá das atendentes era de que não havia nenhuma liberação ainda de vacinação oficialmente, seja do governo federal, do estado, com vacinas para crianças menores de 12 anos. O que está liberado são os adolescentes de 12 a 18 anos que podem estar se vacinando.
Mas de 0 a 12 não. Bem, está aí a resposta então para a Fábio, participando com a gente. Bom dia, achei um óculos de grau no centro de Guaramirim. É falar com o Ivo no telefone 9220-0458. Então, se você perdeu um óculos de grau aí no centro de Guaramirim, o Ivo achou esse óculos, viu? 9220-0458 é o telefone do Ivo. Mas, gente, passando por aqui, vamos ouvir o ouvinte.
Bom dia, Rony. Bom dia, João. Estou aqui em Toledo, curtindo o programa pela Face. Bom dia para todos aí. É o Pedro, do Jaraguá 99. Estou curtindo as férias aqui em Toledo, no Paraná.
Maravilha, obrigado. Boas férias para você, Pedro. E obrigado pela audiência, pela participação. Quem também está conosco aqui, a Felicita. Bom dia, João. Bom dia, Rony. Estou assistindo vocês. Abraço. Obrigado, querida. Obrigado pela participação, né? Olha só, tem uma informação chegando aqui, ó. É roubado hoje de madrugada um veículo, né? Um C4 Palas de cor preta de placa MFX0436. Na madrugada de ontem, roubaram esse carro. É da minha filha. É, quem mandou a mensagem pra gente aqui é a Mari Nunes, né? Ela que é de Xireder. Então foi furtado um veículo, um C4 Palas de cor preta e de placa MFX0436. Qualquer informação, primeiramente, claro, 190, mas ela deixou um telefone para contato aqui, né? Qualquer coisa é 997-949146. 997-949146, se você tiver informação aí desse C4 Palas de placas MFX0436, roubado então na madrugada, reclamação do ouvinte lá de Xireder.
E pela informação foi ontem de madrugada,
foi,
né?
Foi ontem, exatamente. Isso aí,
eu imagino.
Roubado hoje, mas a informação é antiga, ela corrigiu aqui na madrugada de ontem.
Eu imagino que ela já tenha chamado aí a PM, porque a PM é importante que saiba dessa informação, até porque a PM está na rua, né? 24 horas por dia, né, na região toda.
E o pessoal intensifica muito mais as buscas.
Exatamente. Né? Então se trata de um C4 Passe, cor a preto. Placa...
A placa é MFX0436.
É qualquer movimentação suspeita de um carro com esta placa, né? C4 Palace preto, entre em contato imediatamente com o 190 para ajudar a nossa ouvinte
pois
também.
É verdade. E segundo informações, essa placa pode ser então do município de Xireder, né? Uma coisa que mudou agora nas placas aí, Rony, que ficou ruim, é a identificação. Muitas vezes quando você tem essas placas agora do Mercosul, que nesses tempos atrás ali eu precisei botar a placa Mercosul no meu carro, e realmente assim fica difícil, você não identifica de onde era.
Você não sabe mais de onde era. Né,
exatamente, carro. Era muito mais fácil quando você via um carro e você identificava, ó, de tal lugar, de tal cidade, né? Agora, se perdeu isso, não entendo qual é que é essa da placa Mercosul, mas, ao meu ver, realmente não é bom, né?
É, principalmente nesses casos. Até mesmo aquela questão ali do parece que tem ali um código QR ali na placa, né?
Pois é.
Que acaba, se você colocar, tem outros dados. Enfim, isso facilitaria para a própria polícia, enfim, essa... digamos assim, a alegação, né? Mas fica ruim, porque você não identifica de onde é o carro, né? O carro pode ser da cidade, pode ser de fora. Porque antigamente você... Sempre um carro de fora, com placa de fora, com placa de Joinville, com placa circulando aí no bairro, o pessoal ficava meio desconfiado,
com certeza,
né?
Exatamente, facilitava, né?
E aí, quando é placa da cidade, e até os próprios policiais, né? Normalmente faziam abordagem já, digamos mais frequentemente, de carros com placas de fora. Carros com placas de fora circulando na cidade. Pode ser... um carro furtado, pode ser um carro de bandido, como pode ser também um trabalhador, na maioria das vezes é um trabalhador que está trabalhando, enfim, está viajando e está circulando na cidade. Mas os policiais acabavam justamente abordando mais carros com placas de fora da cidade.
Com certeza. E principalmente aqui em Jaraguá do Sul, muitas abordagens em veículos de Joinville. Uma vez até circulava com um pessoal que estava com um veículo com placas de Joinville, um carro escuro à noite, e fomos abordados pela polícia por causa da placa. Então é importante, né? Às vezes o pessoal vai averiguar. Agora já não se sabe mais, não se tem, né? Essa informação já de primeira, né? De onde é o cidadão que está circulando. Agora 7:38, mais um ouvinte passando por aqui. Bom dia. Este caso de adolescente se juntando tão cedo é um problema social para o futuro. Esta menina com 30 anos...
15 anos.
É, ela botou 30 anos aqui, é 15 anos, né? Deveria ter uma meia dúzia de filhos para o governo sustentar. Aí ela diz que essa menina com 30 anos, né? Já meio falando do futuro... É complicada a situação. Bem, são 7:39 aqui na programação. Destaque do estado, do Brasil, do mundo. O que, que se aborda agora?
Mais um giro de notícias. E a maioria das manchetes hoje em todos os portais, né, seja na esfera regional, estadual, nacional e internacional, falam praticamente da questão Covid, né? E que tem assustado aí o mundo inteiro. E entre as manchetes, o Ministério da Saúde decide hoje sobre a vacinação de crianças contra a Covid. São Paulo registrou 110 casos de infecção dupla de Covid e gripe desde o início da pandemia. Cruzeiros tiveram quase 800 casos de Covid em 9 dias, segundo a Anvisa. Veto do governador sobre ICMS compromete empresas e empregos, alerta a Abracel. O setor de gastronomia quer redução do percentual do ICMS para alimentos e bebidas em Santa Catarina. Pacheco deve priorizar reforma tributária em busca de vitrine para as eleições 2022. É o presidente do Senado. Lewandowski deve autorizar nesta semana a vacina para crianças sem receita médica. Posição do ministro do STF vai confrontar o governo Bolsonaro. Coronavírus, Ministério da Saúde não atualiza os dados e o país fica sem dados sobre a evolução da pandemia há 50 dias do carnaval. O monitoramento oficial de estatísticas da Covid está completamente desativado no país há várias semanas. Maioria é contra a exigência de receita para vacinar crianças contra a Covid, aponta a consulta pública. STJ nega pedido de servidor para entrar em tribunal sem comprovante de vacina. Leitos públicos de enfermaria para Covid-19 se esgotam em Belo Horizonte. São as últimas manchetes, os principais destaques também pelo estado, pelo Brasil e pelo mundo.
Agora 7:40. Bom dia para você acompanhando o nosso Radar 94 aqui pela RBN. Vamos acompanhar a pessoa que está com a gente também no Facebook. Você que nos manda mensagem também pelo Facebook. Bom dia, obrigado pela participação. Vamos ver quem está por aqui. Na verdade, a Zélia diz o seguinte: na verdade, a Covid diminuiu um pouco e o povo abusou. Eu e meu esposo já tomamos a terceira dose, nem por isso deixamos de nos cuidar. As nossas férias estão sendo em casa, no sítio, bem de boa, diz aqui a Zélia. Quem está conosco também é a Cristiane participando. Meu bom dia, hoje em Linhares, no Espírito Santo. Olha que bacana, a Cristiane nos ouvindo lá nas terras capixabas. Obrigado, Cristiane, pela participação. A Luísa também está com a gente, a Luísa Sassi, bom dia. Sempre junto com vocês todos os dias. Obrigado, Luísa. O Cleiton está participando com a gente. Obrigado, Cleiton, bom dia para você. A Sônia e o Jeremias também estão participando. Grande abraço do agricultor Jeremias. Obrigado, um abraço para vocês, excelente manhã. É verdade, meu amigo, esta placa do Brasil é uma vergonha, diz aqui a Sônia, participando com a gente, que não se identifica mais, né, realmente os veículos de onde são. A Dayana Pinheiro está participando com a gente. Bom dia, obrigado, Dayana, uma excelente manhã para você. O Márcio Frizzi também está com a gente, né? Bom dia, dupla de dois. Obrigado, Márcio. O Ivan também está com a gente, dando bom dia aqui, ó. A Marjorie Martins está participando conosco. Bom dia, meninos. Obrigado, querido. Uma excelente manhã para você. Você manda a sua mensagem no 8837-5377. Deixa eu ver quem mais está aqui, ó. A Patrícia. Evitei de ir às praias e lugares superlotados no final do ano agora, de medo, pois temia o que já estava previsto. Muito triste tudo isso, né? Realmente, praias lotadas, tudo mais, né? Não sei se houve realmente aí uma diferenciação no vírus aí, como são mudanças, né, que acontecem nesse negócio aí, mas que realmente o pessoal está bastante assustado, tá, né? Porque houve aí esse acréscimo, né?
A diferença nessa questão do Omicron, ele é muito mais...
Transmissível,
contagiante, ele, digamos assim, mas muitas vezes mais do que o Covid-19 do que o Delta, né? O Delta é mais grave, tem consequências mais graves, sequelas mais graves. O Omicron, pelo menos por enquanto, ele tem assim uma letalidade praticamente zero, né? Não tem gravidade nenhuma, tem os sintomas todos, né? A pessoa precisa procurar atendimento, mas ele não evolui para uma gravidade um pouco maior. Até para se ter uma ideia, eu até não tenho dado agora, sim, mas os Estados Unidos tiveram ontem em um dia 1 milhão de casos.
Né? 1 milhão de casos?
1 milhão de casos um dia. Coisa que a Delta levou um mês para conseguir, é. 1 milhão de casos, para contaminar 1 milhão de pessoas. Esse Omicron contaminou num dia. Então, digamos assim, a velocidade de contágio, a capacidade de contágio dele, de transmissão, a transmissibilidade dele, me parece que é 100, 200 vezes maior.
Que loucura.
Então, é uma situação realmente muito delicada nesse sentido, né? Ele não provoca nenhuma gravidade, nenhuma situação assim, digamos assim, complicadora, digamos assim. Talvez porque muitas pessoas também estejam vacinadas, né?
Pois é.
Mas a velocidade e a transmissibilidade dele é algo assim surpreendente, assustador.
Exatamente. Né? Pois é, tomara que a pessoa que pegue esse Omicron, ela tenha depois aí os anticorpos necessários para não pegar mais esse coronavírus, né?
É uma preocupação que a gente...
Só faltam ainda, estudos sobre isso ainda. É muito recente tudo.
É muito, muito recente, né? Então, nós tivemos assim, nos Estados Unidos, com relação... Estava procurando um dado aqui, mas eles chegaram a ter assim... eu acho que nessa semana alcançaram um número de casos, em milhões de casos... O que haviam com só alcançado em 2 a 3 meses. Eles conseguiram em uma semana. Nos casos de Omicron, assim, né? Quer dizer, a questão é bem preocupante mesmo. Repito, eles estão na questão mais do inverno, né? O hemisfério norte vive o inverno, então as pessoas também estão um pouco mais fechadas, em ambientes fechados, enfim. Essa é uma situação que acaba complicando um pouco. Mas a gente sabe que aqui no Brasil também, no verão passado, inclusive, nós tivemos muitos casos, apesar da temperatura mais alta.
A doença não deixou
Delta,
de se espalhar.
Continuou se espalhando, aquela variante. E essa variante agora que é muito mais, digamos assim, transmissível. Por isso essa preocupação com os hospitais aí, que já estão aí superlotados de novo.
Com certeza, agora 7h45, depois do intervalo, Rony, o que vai ser destaque aqui no nosso radar?
Depois do intervalo, seguimos com mais informações da polícia, do setor de segurança pública e também dos bombeiros. Informações para aquela tentativa de homicídio que nós tivemos lá em Guaramirim. O homem foi alvejado por disparo de arma de fogo. Tivemos também um ataque de cachorro Pitbull e outras informações que foram atendidas e repassadas, ocorrências dos bombeiros de ontem para hoje.
Muito bem, 7h45, você está acompanhando o Radar 94. Bom dia para você, 7h45.
Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da Orseguts oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020-4411. Orseguts, segurança inteligente.
Agora 7h46 aqui na manhã, 14 faltando para as 8, no oferecimento de Floriane Equipamentos, porque a maior empresa de móveis e equipamentos do estado, experiência de 40 anos no mesmo endereço, tem os vendedores especializados, a entrega e a montagem dos móveis feita por funcionários treinados nas próprias fábricas, e distribuidor e assistência técnica autorizada nas cadeiras profissionais Cavalete para toda a região, viu? Conserto de poltronas, inclusive cadeiras em geral, né? Pessoal troca desde o tecido, faz a higienização, a limpeza, revitalização dos estofados, tudo isso Floriane Equipamentos. Ali na Venâncio da Silva Porto, que é 353, é no Nova Brasília. Telefone do Floriane é 3275-1492 ou então no WhatsApp do Floriane Equipamentos, que é 96547901.
Você pode até pular esse anúncio, só não pode comprar carro hoje. A Chevrolet está preparando condições incríveis para você realizar seu plano de ter um zero quilômetro. Aguarde!
Espere só mais um dia e aproveite muitas facilidades. O Véu, a alegria de ser Chevrolet. Fone Whats 47-3274-4400.
Mais um ano chegando ao fim e que continuou nos desafiando. Mudanças foram necessárias, prioridades foram analisadas e aos poucos tudo vai voltando a um novo normal. E por falar em novo, desejamos que no ano que está por vir tenhamos mais. Mais abraços, mais saúde, mais esperança, mais energia, mais vida, mais amor. E você, o que mais quer para 2022? IG Energia Renovável, energia para todos, energia para a vida.
7 horas 48 minutos, você está acompanhando o Radar 94 no oferecimento de Império das Baterias. A maior loja tem o menor preço. Se o problema é baterias, amigão, nós temos a solução, hein? Isso mesmo, Império das Baterias tem as melhores marcas. Império tem Eliar, Acedelco, Moura, Maxfor e todos os tipos de bateria. Inclusive, para você que tem carro Start Stop, precisa de uma bateria especial, a Império tem para você. Império das Baterias, a maior loja, o menor preço. Aí na Walter Marquardt 2063, o telefone da loja é 3371-4277. O WhatsApp do Busse é 9708-9883. Império das Baterias. Seguindo por aqui, em nome da Barra Seguros. Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro. Seguro residencial, empresarial, condomínio, seguro de vida e saúde. E a Barra parcela em 10 vezes. Barra Seguros, uma consultoria para estar mais seguro. Aliana Ângelo Rubini 477, telefone é o 3055-0909. Sete horas 49 minutos, você está acompanhando o Radar 94 aqui pela RBN. O assunto agora é uma tentativa de homicídio que aconteceu em Guaramirim, Rony.
É, foi um cidadão que foi alvejado por disparo de arma de fogo no Rio Branco. Essa ocorrência foi ontem, por volta de 11h20 da noite. A polícia foi acionada lá na rua Eugênio De Vigili. Uma guarnição esteve no local e no local foi informada que um homem de 48 anos foi alvejado por um disparo de arma de fogo. As guarnições foram feitas, fizeram rondas lá na região, porém não localizaram o suspeito. A vítima foi socorrida pelos bombeiros voluntários de Guaramirim e foi encaminhada para o hospital. Portanto, a partir de agora, a investigação será uma responsabilidade da Polícia Civil, com as informações que o próprio homem de 48 anos vai estar revelando aí para a polícia, né? Porque quando os policiais militares chegaram no local, ele já havia sido levado pelos bombeiros, né? Já havia sido socorrido. Mesmo assim, sem muitas informações, os policiais fizeram buscas e rondas na região, mas não encontraram o possível autor desse disparo de arma de fogo, dessa tentativa de homicídio. Também em Guaramirim, ontem, nós tivemos no final da tarde mais um ataque de cachorro pitbull. Foi lá na rua Marcionilo dos Santos, em Guaramirim. Um homem de 36 anos relatou aos policiais que havia sido atacado por um cachorro da raça pitbull que estava solto em via pública. Na sequência, chegou o dono do animal, um senhor de 73 anos, e relatou que o cachorro havia conseguido escapar da sua residência, correndo para atacar as pessoas na rua, e no caso acabou encontrando justamente a vítima e o solicitante, que começou a xingar o proprietário do cachorro. Em função dessa outra discussão aí de xingamento, enfim, os dois concordaram em assinar um termo circunstanciado e foram liberados no local. Vão se encontrar aí nos tribunais, nas salas de audiência, para poder decidir essa questão aí. E fica mais uma vez o alerta para quem tem cachorro da raça pitbull, que é um cachorro aí que já tem leis específicas, né? E que restringem a circulação dele, que exigem cuidados, questão de focinheira, questão de enforcador. Não pode passear com um cachorro pitbull em via pública sem a focinheira, sem o enforcador e sem uma série de outras situações, né? Que tome os cuidados necessários. É um cachorro pitbull, não pode ficar dentro de uma residência ou num local ou num canil onde ele consiga escapar. Tem que ser um canil reforçado, né?
É um cachorro.
Porque senão você coloca em risco de morte aí todos os dias pessoas que circulam nas ruas, especialmente as crianças, né? Então é importante que as pessoas que querem ter cachorro pitbull, e todo mundo está livre para ter o cachorro da raça que quiser, por mais que existam leis aí específicas em relação ao pitbull, com relação à circulação, com relação principalmente à criação do pitbull, mas se quer ter, se gosta da raça do animal, então que tenha também todas as questões de segurança necessárias para evitar que o cachorro fuja do seu pátio.
Com certeza, e é uma situação complicada. Esses dias eu vi uma situação, a gente teve uns dias em São Francisco do Sul, e na rua onde nós estávamos, havia uma cachorrinha, né, uma cadelinha da raça Pitbull, assim, ó, a princípio muito simpática, mas só de você ver o animal, você já fica com medo, né? Então, até porque ele tem reações que muitas vezes saem do seu normal, né? Então, quando vi o cachorrinho e tal por ali, não dá pra deixar o portão aberto que ele entrava. Então, realmente é uma situação, né? O dono, às vezes, não tem o cuidado de manter o cachorro preso, por mais que, às vezes, ah, mas ele é dócil, ele não morde, né? Ele não é bravo, mas é um pitbull, isso gera um medo nas pessoas, como eu senti esse medo aí, e realmente é assim, sempre que vi o cachorrinho ali, você fica numa situação, né? Não sabe se você corre, se você fica parado, é uma situação bem complicada.
Viu? É, o cachorro pitbull sendo flagrado, sendo visto por alguém nas ruas, chama a polícia, chama 190. Os policiais têm que fazer, aplicar a lei, né?
Pois é.
Os policiais militares estão nas ruas para isso, para também fazer aplicar a lei, vai autuar ali o cidadão, porque tem multa para quem circula com cachorro pitbull sem enforcador e sem focinheira nas ruas, especialmente colocando em risco a vida das pessoas, independente aí da idade do cachorro. Se é um cachorro novo, se é um cachorro velho ou não, a lei não especifica lá a idade.
Claro.
Ela fala da raça pitbull. Então o cachorro, mesmo sendo novinho, sendo filhote ou sendo velho, o cachorro não pode sair às ruas sem aqueles apetrechos de segurança que a lei está especificando ali. Então, qualquer situação de anormalidade, liga para o 190, né? Chama a polícia e faz com que os policiais cumpram lá o seu dever de fiscalizar e de fazer aplicar a lei no que diz respeito à questão dos cachorros da raça pitbull. E repito, né? Não é uma questão assim de as pessoas gostam do animal, às vezes o cachorro é dócil, enfim, as pessoas acham que é dócil, né? Mas o histórico de ataques de pitbull revela que a maioria dos ataques são contra os próprios donos.
Pois é, infelizmente.
Nós tivemos aqui um caso gravíssimo, a senhora que morreu atacada por pitbull, nem estava aqui, mas a notícia foi destaque estadual, destaque nacional, né? De uma senhora idosa, que me parece que foi lá no Garibaldi, no Rio Serro, não lembro, mas que foi atacada por um pitbull e acabou morrendo em função desse ataque. Então, não é cachorro de qualquer raça que ataca uma pessoa e mata uma pessoa.
Pois é.
Geralmente, são cachorros de raças tipo pitbull, né? Que atacam para matar uma pessoa. Você não tem um histórico de cachorro pastor alemão que atacou uma pessoa e matou a pessoa.
Morte, né? É verdade.
Ou cachorro de qualquer outra raça, né? Então o cachorro pitbull tem um histórico maior nesse sentido. Então nós não somos especialistas, e nem quem tem o cachorro e gosta do cachorro que está nos ouvindo, mas se a lei foi criada, é porque especialistas foram ouvidos e orientaram nesse sentido, né? Então não é nós aqui que não estudamos o animal e não sabemos o comportamento dele, mas alguns especialistas deram algumas dicas para que a lei fosse feita. E a lei foi feita, e se a lei existe, tem que ser aplicada.
Com certeza. Agora são 7h55, você está acompanhando o Radar 94 aqui na RBN. Pessoal, participando com a gente também no nosso WhatsApp, 8837-5377. Passando por aqui, dando bom dia, o Denildo, o Delindo. Obrigado, Delindo, pela participação. Excelente manhã. O Elias também está com a gente. Olá, bom dia, Radar RBN. Poderia informar se em Corupá estão vacinando o reforço da terceira dose hoje? O Elias perguntando sobre Corupá. Não tem essa informação, Rony, mas...
A princípio, era para ser retomado no dia 3 de janeiro, que foi segunda-feira, né?
Então deve estar acontecendo.
Nós não temos essa informação. O pessoal da assessoria de imprensa deve informar durante o dia aí. Mas a princípio deveria ser retomado. Nós não temos informações, nem no caso de Guaramirim e nem, sim, de Corupá, sobre a retomada da vacinação, que poderia ser no dia 3 ou no dia 10. Eu imagino que seja no dia 3. Tem vários municípios pelo Brasil afora, inclusive estendendo os horários de postos de saúde, né?
Claro.
Para atender essas pessoas. E no nosso caso aqui, nós estamos com a situação ao contrário.
Diminuindo.
No caso de Jaraguá do Sul, nós temos vários postos fechados. Diminuímos, inclusive, o horário da vacinação contra a Covid, que era até às 20. Agora é até às 18 horas, né? Então fica um alerta aí o pessoal da saúde de Jaraguá do Sul, né? Digamos assim, estamos na contramão daquilo que está acontecendo no Brasil inteiro. As prefeituras, os estados, as secretarias estão aumentando o horário de atendimento para atender as pessoas com sintomas de Covid, até porque tem muitas pessoas com sintomas da gripe e que estão preocupadas, apavoradas e vão correndo buscar atendimento. E às vezes não é Covid.
Com certeza.
É essa H3N2 ou outra gripe ou a influenza, outra questão qualquer. É por isso que tem que ter muitos pontos de atendimento, não redução, né? Aqui no caso, nós já ressaltamos na semana passada que só Jaraguá do Sul e Schroeder seguiam vacinando contra a Covid. Corupá e Guaramirim desativaram a vacinação. E E aí, se você tem ainda postos fechados e justamente sem atendimento, como é o caso aqui de Jaraguá do Sul, são vários postos ainda sem atendimento, você apenas complica ainda mais, né? Porque a pessoa que poderia buscar uma informação lá no seu bairro vai ter que buscar em outro posto, e aí tem aglomeração, tem muito mais gente. Onde você vai, tem muita gente agora nesse momento nos atendimentos de saúde.
Com certeza, são 7h57. Mais um ouvinte passando por aqui, participando com a gente também. Sou a Silvia. O Rony anunciou sobre documentos perdidos aí do meu marido, Vilmar de Souza. O telefone para ligar é 984-280279. 984-280279, então, se você encontrou documentos aí em nome de Vilmar Souza. 84280279. Vamos ouvir aqui o Roberto participando com a gente.
Bom dia, Rony. Engraçado, né? Minha mulher trabalha no hospital, né? Dia 31 ela fez plantão, não tinha uma alma viva, né? Aí ontem, 11 de ontem, ela fez plantão de novo. Ela falou que não tinha como ficar lá dentro de tanta gente fazendo consulta pra Covid e tudo, né? Poxa, quando tem festa, ninguém fica doente, né? Quando volta todo mundo para trabalhar, todo mundo que é atestado fica doente. Claro, não tô falando que não tem gente que tá doente, mas sinceramente, o brasileiro, ele abusa da sorte tem hora, né? Ele gosta de pegar um atestadinho.
É, tem essa também. Só que o hospital não dá atestado, né?
Pois é.
O hospital não dá atestado. Então, se você está indo para o pronto-socorro para ver se vai conseguir um atestado de 2, 3, 4 dias, o hospital só, pelo menos nos hospitais que eu conheço, não sei se aqui tem um comportamento diferente, mas o hospital, ele te dá o atendimento ali, o horário que você estava ali.
É, a não ser que você esteja realmente com problema, você permaneça no hospital por um tempo e precise de um tempo de recuperação. É,
vai ficar internado, algo nesse sentido, mas os hospitais e pronto-socorro nas cidades que eu conheço nunca deram atestados médicos para você apresentar lá para o patrão dizer que está doente. Então, porque isso é necessário que você vá depois num posto de saúde para fazer uma avaliação maior, né?
Pois é, verdade.
Seja uma questão mais grave, está na hora de
resolver. O Roberto, ele falou dos dias 31, enfim, eu estive no Hospital São José nesses dias ali, e na emergência bastante pessoas lá, aguardando o atendimento, enfim, é bastante complicado, né? Jaraguá é uma cidade grande, né? São mais de 180 mil habitantes. Então, com certeza, são poucos pontos de atendimento, principalmente em feriados, né? Como é o caso ali dessas datas de virada. Então, realmente, é uma situação difícil. Bem, bom dia. Essa terceira dose da vacina, vocês acham estranho tanta gente tendo mal súbito? Será que não tomaram a vacina? Tive uma arritmia agora. Achei que ia me passar. Ainda bem que aferi a pressão e os batimentos. Tomei água e respirei fundo, mas muito rápido. Nunca senti isso. Tenho em casa os aparelhos por causa de meus pais. A Lúcia do Tifa Martins está desconfiada da situação da vacina. E tem até, inclusive, sobre a questão da vacina, o Ministério da Saúde, enfim, até a própria Anvisa, falou sobre algo de questão, às vezes, de trombose, que pode surgir, enfim, mas não tem nada comprovado, né?
Nada comprovado, né? E muitas pessoas tomaram a vacina e muitas pessoas vão ter arritmia e outros problemas, como sempre tiveram, né? Então não dá para associar, digamos assim, 100% à vacina. A qualquer problema que a pessoa vai ter a partir de agora é por causa da vacina. Então não é que a gente possa associar totalmente a vacina. Tem que ter comprovação, né? Essa questão de vários casos de mal súbito, sempre teve casos de mal súbito, né? Claro que todos os casos de mal súbito a partir de agora não dá para associar a vacina. Pode ser que tenha alguma outra questão de consequência e claro. Tal. Alguns estudos apontaram que realmente tem algumas situações contraindicações para pessoas que têm algumas doenças
colateral,
pode acontecer algum efeito, mas os percentuais aí, que digamos assim, de pessoas que têm esses efeitos colaterais, pelo menos até agora, são muito pequenos, né? Digamos que o benefício é maior do que o risco, né? Segundo os especialistas. Isso que
é importante, né? Bem, agora são 8h01 aqui na programação. A Daniele da Figueira também está com a gente. O Alcido da Barra. Bom dia, Cido. Obrigado pela participação com a gente aqui no WhatsApp da RBN. Vamos ver aqui, ó. Bom dia, feliz ano novo. Sobre o aumento do vírus, foi só liberar os bailões que já teve o resultado. Só fazer a pesquisa, diz aqui o ouvinte. Final 71, deixa eu ver quem é. O Ingo participando com a gente. O Ingo acha que é os bailões que estão dando resultado aí, Rony.
Ah, é? O pessoal tá sacudindo muito aí no...
bastante.
Os bate-coxa, né?
Vamos ver aqui, ó. O defunto tá participando com a gente aqui. Vamos ver o que o defunto fala.
Oi, bom dia, Lopes. Só uma curiosidade. O governo não tinha ganho na justiça que não ia vir esse aumento do...
Bem, deve estar falando alguma outra coisa que o defunto, né? Participando com a gente aqui na programação da 94. O LN Pisos está participando com a gente também. Bom dia. A lei é somente para a raça Pitbull? Leandro da Figueira está perguntando aí. Acho que vale para todos os cães, né?
Não. É para a raça Pitbull especificamente. Para a
raça Pitbull especificamente.
É, raça Pitbull. A lei trata especialmente disso. Não é uma lei só do Estado. Tem vários estados que têm essa lei, né?
Bem, são 8 horas e 3 minutos, Rony. Destaque local ou nacional para a gente fechar aí?
Para fechar, vamos falar das questões aqui locais rapidamente com os bombeiros. Já estamos aí no avançado do horário, né? Bombeiros de Guaramirim, ontem teve uma agressão. Um rapaz de 17 anos ontem, por volta de 11 da noite, que acabou, depois de uma briga de família, segundo ele, tendo um corte aí na mão, foi socorrido e conduzido para o hospital. Ele ficou também à disposição lá da Polícia Militar para esclarecimentos. Tivemos também uma outra agressão lá no bairro Rio Branco. Foi aquela situação lá do homem que foi atingido por bala, por arma de fogo, né? Disparo de arma de fogo, na região das costas. E saiu o disparo, o projétil, entrou aqui na região das costas e saiu na região aqui frontal, próxima à genital.
Ô, louco!
É, atravessou lá o corpo do rapaz. Né? Possivelmente deve ser um pra sair, pra atravessar, entrar nas costas e sair.
E não é qualquer
na frente, aí, na região do ventre, da barriga, na região aí da virilha. Olha, tem que ser um 38 no mínimo, né?
Com certeza, uma arma forte, né?
É, pra poder justamente atravessar o corpo ali. Bom, ele ficou, foi atendido. A polícia também, já falamos aqui que tentou encontrar o possível autor, não localizou. E a partir de agora, a Polícia Civil vai estar investigando essa questão. Os bombeiros de Jaraguá do Sul, nós tivemos ontem acidente de caminhão contra moto. Teve um incêndio num veículo lá na Berta Vegue. Também destaque para quedas de nível e quedas de altura. Essas quedas de nível ontem atingiram aí, ou acabaram fazendo como vítimas, duas pessoas idosas, e uma delas, inclusive, tinha suspeitas de fratura, e uma teve amputação dos dedos da mão esquerda. E foi queda de nível lá na Barra do Rio Cerro, um homem de 73 anos, e teve uma outra idosa de 71 anos que também acabou caindo dentro da própria residência e tendo ferimentos graves. São alguns registros aí de ontem para hoje dos bombeiros aqui na região de Jaraguá do Sul.
Muito bem, e assim, gente, nós estamos botando um ponto final aqui no nosso Radar 94 desta quarta-feira.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Fechando, gente, o Radar 94 desta quarta, dia 5 de janeiro de 2022, no oferecimento da InfoCenter. Olha, a InfoCenter está com impressoras em 10 vezes sem juros. Supermercado da Barra, as melhores ofertas para você na Barra e também no Tifa Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conta com a IG Energia Renovável. Somos VEG. Floriane Equipamentos, na Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Você pode solicitar orçamento no 3275-1492. Atenção, pessoal. Fique ligado, hein? Converse com sua autoescola, exame médico da CNH é no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet. E também com a gente, portaria remota e controle de acesso é Orcegups. 8 horas e 6 minutos, finalizando aqui o nosso Radar 94. Mais informações durante amanhã e, claro, estaremos juntos novamente no Plantão do Meio-Dia, né, Rony Oliveira?
Com certeza, né? Um abraço a todos, um bom dia, uma boa quarta-feira. Ao meio-dia tem o Plantão e para você um bom programa aí, João. Voltamos e nos encontramos com outras notícias durante amanhã.
Com certeza. Obrigado, Rony Oliveira, com a gente aqui no nosso Radar 94. Um abraço para você, um bom dia. Fique com a gente, vem aí. Bom dia da RBN.
Você ouviu Radar 94, aqui na RBN. Na RBN. 94,3.
A mais querida, RBN.
Daqui a pouco você vai ouvir.